Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais uma live e hoje mais uma super especial do nosso livro Transição para Agilidade. Estou aqui com duas feras, duas amigas, duas pessoas que são realmente incríveis aqui da Jornada Colaborativa. Fala aí, Poliana, bom dia.
Bom dia, Muniz, bom dia, Sabrina. Vamos que vamos, né? Nesse podcast aí que vamos ajudar muitos. E o objetivo é esse.
Excelente. Fala aí, Sabrina, bom dia. Fala aí pra galera aí.
Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bora, vamos fazer um podcast incrível.
Isso aí, isso aí. Quem estiver chegando aí, não esquece, já chega dando bom dia pra gente saber quem tá com a gente. E se você está ouvindo esse podcast do Spotify, Jornada Cast, você deve estar com o nosso livro na mão. Já lançamos, né? Estamos aqui fazendo um exercício de futurologia. E aí, pessoal, o case da Sabrina é bem legal. A Sabrina era aquela mulher que mandava no tribunal, sabe como é? Advogada, fazia a parada acontecer. De repente, né, Poliana, deu um clique na cabeça dela, essa mulher hoje é agilista, arrebenta. E eu posso falar, cara, você está fazendo um trabalho incrível na Advisor da X. Ela trabalha com a gente como Head de Agilidade, olha isso. De advogada para Head de Agilidade. Então, muito legal, ô Sabrina. Você na jornada chegando e agora também na Advisor da X. E aí eu vou deixar aí a primeira pergunta para a nossa líder do livro, Poliana, fazer para você. Depois eu entro aqui e me meto na parada. Vai lá, Poli, faz a pergunta para a Sabrina aí.
Sabrina, o nosso objetivo é tá mostrando assim uns passos e mostrando as trilhas, né, do pessoal que já fez realmente ou está fazendo essa transição. E aí eu queria assim conhecer um pouquinho da sua história, como é que você, qual foi seu start inicial em relação à agilidade, o que é que levou, né, você como advogada a seguir essa carreira e quais foram os primeiros passos aí que você caminhou, né, trilhou?
Sim, sim. Bom, eu tenho alguma experiência já, né, com agilidade, tenho quatro anos de experiência na agilidade, um pouco mais de 9 anos com produto. E aí minha trilha, né, profissional começou na área automotiva, então tem bastante expertise, né, nessa área, trabalhei na Fiat, que hoje é Stellantis, peguei uns projetos da Iveco também, trabalhei na Mercedes, minha última oportunidade, inclusive na agilidade, né, como PO foi na Mercedes. E aí em 2017 eu saí da Fiat, porque eu sou formada em administração e direito. E como eu já vinha trilhando um caminho nessa área automotiva, na época, assim, né, quando a gente colocava, eu estava colocando ali os pesos, né, assim, de largar uma carreira, né, eu tinha trilhado desde novinha, né, desde acho que 21, 22 anos, eu comecei, né, a minha história na Fiat, e cada ano que passava ficava mais difícil de eu sair, mas aí tinha chegado o momento. Eu precisava formar, eu tinha que, às vezes, fazer algumas viagens pela empresa. Então, eu ficava ali, né, às vezes, balanceando a grade, aí fazia menos disciplinas e empurrando um pouco a barriga por causa da questão profissional. Mas aí eu pensei, bom, chegou o momento agora que eu tenho que colocar a vida acadêmica em dia. E aí fui, né, saí da Fiat, fui fazer meu TCC, fui fazer as disciplinas que eu tinha para fazer. E aí me formei e segui, né, o meu caminho no direito. Eu já tinha trilhado um caminho na administração e como era essa minha ideia, né, de fazer administração e depois o direito. Então, eu segui esse caminho. E aí, trabalhei num grande escritório de direito em Belo Horizonte. E aí, lá, eu fiquei responsável pela área, para uma área importante lá do escritório, na área civil. E só que, em 2018, meu marido teve uma oportunidade de trabalho em Campinas e ele participou do processo seletivo. Ele falou assim, ó, passei, bora para Campinas? E aí deixamos, né, tudo em Belo Horizonte, a nossa vida, no caso, a minha família de lá. E aí viemos para Campinas. E aí chegamos aqui, né, não tinha nada, né, não conhecia ninguém, ia ter que começar tudo do zero. Mas aí, quando eu cheguei aqui, tinha recém-chegado, acho que um mês, aí uma grande amiga minha, inclusive o Muniz conhece, a Kemily Muniz, ela fez até o bootcamp lá de PO, lá na XP e tal, indiquei lá, uma grande amiga minha, tem uns 12 anos só de amizade. Só que tinha um tempo, né, que a gente não se falava. E aí ela falou assim, ah, Sabrina, eu estou trabalhando aqui numa empresa, vou sair, eu estou como analista de negócios. Que você acha? Aí eu falei assim, ó, Kemily, estou recém cheguei aqui em Campinas, nem moro mais em Belo Horizonte. Mas, enfim, como que é essa oportunidade aí, né? E aí eu já vinha, né, eu tinha recém-chegado aqui, estava enviando currículo, não sabia quanto tempo, né, que eu iria conseguir me recolocar, estava até participando de um processo seletivo num escritório de direito, né, de advocacia aqui em Campinas, mas ela mostrou uma oportunidade bacana, né, era uma empresa de informática, e aí eu falei assim, conversei com meu marido, e aí pensei, bom, é uma oportunidade lá em Belo Horizonte, eu estou aqui em Campinas, né? Mas aí, a gente conversando, né, como era uma oportunidade real, aí entendemos, ah, vamos fazer o seguinte então, né? Você aceita e aí você fica fazendo a ponte, né? Até você conseguir algo melhor aqui e tal. Só que quando eu fiz a primeira entrevista, eu iria fazer uma segunda presencial, descobri que eu estava grávida. Aí eu falei, pronto, né, no país que a gente vive no Brasil, né, muitas mulheres, às vezes, quando se encontram nessa situação, às vezes não conseguem, né, seguir no processo seletivo e tal, em razão da gravidez, né, é bem complicado. Pensei, pô, né, já era. Aí fui, né, para a entrevista, mas já com isso na mente, né, falei assim, eu vou começar já fazendo certo, né, eu vou ser sincera, vou falar que eu tô grávida. Se der, deu, se não der, vou seguir aqui meu caminho. E não é que deu certo? E aí, era uma oportunidade como analista de negócios, mas lá eu fazia um pouco de tudo, né? Fazia um papel de PO, de Scrum Master, de tester. E foi a minha primeira oportunidade também na área da tecnologia. Então, foi algo, assim, que aconteceu, foi até engraçado, né? Porque eu vim, assim, de uma experiência, né, como advogada, mas essa oportunidade, ela acabou casando, assim, com uma naturalidade, não foi algo, assim, que eu pensei, ah, eu quero ser uma agilista agora. Eu conheci a área da agilidade, mas como eu tinha trilhado esse caminho aí no gerenciamento, controle de projetos, e também estava trilhando um caminho na área do direito, veio como algo natural, e eu me apaixonei, e não saí mais. Gostei muito, mas aí, né, nessa empresa, como eu estava grávida, né, aí eu acabei passando toda a minha gestação, trabalhando nessa empresa, aprendi muita coisa da área da tecnologia, desenvolvi esses papéis aí, um pouquinho de tudo, né, PO, tester. E aí, quando eu tive meu filho, não tinha como ficar mais em Belo Horizonte. Retornei para Campinas, trilhei alguns caminhos aí, empreendendo também nesse meio tempo. E aí surgiu uma oportunidade novamente, depois de um tempo, na Mercedes, né? Aí já também bem específico, né? Um papel bem específico para estar na função de PO. E aí não sai mais, aí as oportunidades só foram chegando, aí saí da Mercedes, aí fui convidada para participar de um processo seletivo, uma fintech startup como Scrum Master, aí conheci a jornada, então foi uma transição bem, bem natural, assim, bem interessante, mas estou bem feliz aí como agilista. Me encontrei nesse, embora, né, eu tenha tido uma forte experiência e atuação, né, com gerenciamento e controle de projetos, modelo tradicional, trago isso comigo, claro que a gente aplica, né, no dia a dia algumas coisas também, mas me apaixonei com a área da agilidade e não pretendo sair.
Muito bom, né, Polly? Muito legal a história da Sabrina, que nesse meio tempo aí, né, ô Sabrina, a gente ficou mais próximo, você estudou comigo lá na XP Educação e entrou no Líder Pro Expert. Hoje dá aula na XP Educação também, é muito bacana, né? E aí, ô Poliana, a história da Sabrina é uma história que eu acho que pode inspirar muita gente aí que está ao vivo agora e que vai assistir depois, né, o nosso livro, é aquela pessoa que faz acontecer, né? Não fica de mimimi. Você vê, grávida, viajou, mudou de cidade. Cara, não sei se eu teria essa coragem, né? Largar o maridão lá em Campinas e ir para BH. Você ficava a semana toda lá e voltava final de semana? Como é que era?
Ah, eu não dava, né? Porque ficava muito cansativo.
É.
Mas, às vezes, eu vinha de semana em semana. Às vezes, a gente revezava, né? Uma semana ele ia, outra semana eu vinha. Mas era mais frequente assim, a cada 15 dias. Mas foi assim. Hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas na época foi assim, bem, bem desafiador, né? Porque tinha recém-chegado aqui, e aí um pouco mais de um mês já estava voltando para Belo Horizonte, ficando longe dele, mas com isso na mente, né? Poxa, eu quero pegar essa oportunidade de trabalho, não sei quando que eu vou conseguir me recolocar aqui, que é uma cidade nova, tudo diferente, vou ter que começar do zero. Então, vou pegar essa oportunidade, se acontecer de aparecer alguma coisa em Campinas, eu volto. Então, eu fui com esse desafio mesmo aí de conseguir me recolocar.
Legal. E aí, interessante, né? O quanto ter pessoas ao redor que nos apoiam é importante para tudo, né? Principalmente numa transição de carreira. Porque, olha que interessante, né? Colocando aqui em destaque, você foi apoiar o seu marido lá em Campinas, quando ele teve uma oportunidade melhor. Aí depois vem uma oportunidade para você em BH, e você volta e ele te apoia. E eu lembro bem, por exemplo, você teve no Banco Pan, pô, o seu marido te apoiou para você ir lá para São Paulo, ficou lá o dia inteiro com a gente, né? A Poliana também, né? Tem o Robertão aí, o doidão da jornada colaborativa, parceiraça, também que apoia pra caramba. E eu acho que é isso, né, ô Poli? Vou passar para você fazer outra pergunta, mas olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nos apoiam, eu sempre falo isso, né? A gente tem que colar com quem nos apoia. E dentro de casa, né? Quem seja homem, mulher, né? Você precisa de pessoas que te apoiem, né? Seu parceiro, parceiro de vida, né? Seu parceiro de uma coisa, é de tudo, né? E a carreira é um ingrediente muito importante na nossa vida. Então, eu acho que esse exemplo aqui da Sabrina é muito legal para a gente valorizar quem nos apoia. E, às vezes, a gente esquece disso, né? Às vezes, a gente esquece de quem nos apoiou. Problema todo mundo tem, né? Casal briga, irmão briga, pai e filho briga normal, briga no sentido de, às vezes, querer o melhor para a gente e acaba tomando decisões que a gente não concorda. Mas a gente tem que olhar o todo. Agora, a gente tem que aprender a valorizar quem nos apoia, né? Cada um que está aqui teve pai, teve mãe que apoiou. E às vezes a gente esquece, né? No caso aqui da Sabrina, teve o marido dela que apoiou, porque ela também apoiou. A vida é assim, né, pessoal? A gente recebe o que a gente planta, geralmente. Se a gente ajuda alguém, independentemente de querer retorno, o retorno vem, né? Naturalmente. Então, Polly, eu acredito que esse é um episódio diferente, né? Porque a história da Sabrina é linda demais, pela coragem, né, que ela teve, e também Eu acho que eu tenho falado bastante aqui, aproveitar o repertório, né? Da advogada agilista, na verdade, advogada da rede de agilidade. A gente está num projeto muito legal, né, Sabrina? Sim. Lá na Prudente, a gente teve ontem um workshop lá, pô, muito maneiro. A Sabrina, ela orquestrou toda a parada lá com o time da Prudente, né? Eu tenho plena confiança, assumiu, chegou chegando nas Vazio da X, né? É isso, a gente precisa de pessoas protagonistas. Aliás, deixa eu falar aqui publicamente novamente, a gente tinha um problema na jornada, né, Opoli? Que era registrar marca. A gente vai muito na confiança, a gente vai muito em acreditar que as pessoas são do bem, né? Que a marca, a jornada colaborativa, a gente já usa há quase 4 anos, pô, ninguém ia roubar da gente nessa marca aí, mas vai que. Então a Sabrina aí, ela nos ajudou, né? Registrou a marca, a jornada colaborativa. Então olha que interessante, né? Como os repertórios se somam. Você pega alguém que foi na lista de projeto, na lista de negócio, advogada, em escritório grande, trabalhou como PO, como Scrum Master, olha que repertório é esse. E tem atitude, tem protagonismo. Claro que vai ter oportunidade, até de hoje é Red, e na Advisor 10X a gente é uma consultoria diferente de tudo. A gente quer aquela ser reconhecida como aquela consultoria premium, né? Aquela empresa que não faz by the book as paradas, que cola na empresa e faz o melhor para cada cliente nosso. Então, hoje, esse papel de Head da Agilidade é a Sabrina, não porque ela é minha amiga, né? Somente, claro que ela é minha amiga, eu admiro demais, mas porque ela conquistou esse espaço. Então, fica essa mensagem para vocês. Aproveitem os repertórios que vocês têm, adaptem e façam melhor ainda o que vocês podem fazer a cada dia. Aí você gera resultado, aí você conquista o seu espaço. Mas, Polly, vai que é tua aí.
Eu gosto muito, só complementando, Muniz, o que você comentou, né? Atitude e coragem. Eu acho que são características, assim, essenciais de qualquer agilista. O agilista, ele tem que buscar realmente, porque nós estamos ali para trazer resultados. Então, se a gente não gerar os nossos pequenos resultados e através de atitude, assumir riscos, eu gosto muito, né, dessa palavra, né, porque a gente está o tempo todo assumindo alguns riscos com o time, a gente precisa ter coragem e dar esse suporte, né, todo para o time e para as organizações como um todo, né, porque todo agilista ele se torna, eu gosto muito do como líder pro expert me ajudou, né, na minha sustentação, né, como agilista, porque o agilista ele tem que ser um líder, ele está ali, né, o tempo todo dando uma visão, dando para onde a gente deve ir. Muito linda a história de Sabrina, e essas características realmente são essenciais. E assim, essa dúvida, né, de quando a gente está fazendo a transição, é notória que de ter esse match, assim, como é que a gente pode estar pegando esse repertório que a gente tem, né? Porque muitos acham que a gente tem que jogar esse repertório antigo. Na lata do lixo. E na realidade, não. A gente deve fazer esse, vamos dizer assim, esse de para. E trazer o que a gente já teve de histórias de conhecimento mesmo para agilidade, porque tem muitos. Então, assim, eu vejo a parte do direito e dessas outras formações que você fez, que eu tenho certeza que deve ter dado muito suporte. E aí eu queria entender quais são dessas duas formações que você teve, características que você utiliza hoje no seu dia a dia e que te dão um suporte nessa sua vivência na agilidade. Como é que você fez, né? Porque com certeza você não deve ter botado esse escanteio nessas, né, formações que você fez.
Sim. É exatamente o que Muniz e você acabaram de dizer, né? A gente não pega simplesmente toda a nossa experiência, toda a nossa expertise e joga no lixo. Porque tem até muitas pessoas me procurando. Eu tenho feito lives, né, todas as quartas. E eu estou fazendo as lives muito com esse intuito, né, de ajudar essas pessoas que estão começando, que estão passando por essa transição de carreira. E das minhas experiências, toda essa vivência que eu tive, né, na Fiat, uma grande empresa, uma multinacional, lá a gente tem que lidar, né, com vários times, times multidisciplinares, projetos diferentes, é uma empresa multinacional, né? Então, toda essa vivência, essa expertise que eu tive lá, de trabalhar com essa multidisciplinariedade, de também conviver, né, com times diferentes, então, às vezes a gente trabalhava por projetos, pegava um projeto durante um período já pré-determinado, às vezes de 6 meses, porque era um facelifting, carro que já tinha lançado, às vezes era um projeto mais longo. Então, eu vejo que essa experiência que eu tive, né, sobretudo na área automotiva, de lidar com muitas pessoas, porque a fábrica da Fiat fica em Betim, né, uma fábrica muito grande. Então, lá tinha várias áreas, às vezes, que eu tinha que circular, a área de compras, a área de planejamento e controle de projetos, engenharia eletroeletrônica, engenharia de chassis. Então, a gente tinha que lidar com muitas pessoas. Então, eu acho que essa soft skill, né, de lidar com times diferentes, pessoas diferentes, negociação também, que eu trabalhei muito também, fortemente ali, na área de compras. Então, essa parte da negociação, dessa multidisciplinariedade, trouxe para mim essa visão, né, e essa experiência que me ajudou muito na agilidade. E o direito, acho que muito dessa parte também da negociação, né, a parte da fala também, da comunicação. O advogado, ele tem que ser um bom orador, né? Ele tem que, claro, né, que isso pode ser desenvolvido, deve ser desenvolvido, né, sempre, mas o advogado, ele tem que ter uma boa oratória, então isso também me ajuda bastante. Então, vejam, né, tudo que a gente teve de experiência anterior, a gente pode trazer para agilidade. Tem gente que pensa que é exatamente o contrário, né, você acha que a agilidade é um mundo novo, totalmente novo, e não é bem assim. A gente pode trazer o que a gente teve, né, experiências boas e ruins, e complementar aí o nosso repertório para iniciar aí no mundo da agilidade.
Muito bom, muito bom. A galera está participando bastante aqui, ó, falaram da tua live e gostaram do formato desse vídeo aqui, ó. Chegou aqui o Rinaldo, mas tem um comentário legal. Esse formato a gente fez na experimentação hoje, né? A agilidade é isso, experimentar. Cadê? Acho que é do Bruno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, do Bruno, ó. Ele achou que ficou legal esse formato aqui e falou da tua live aí, ô Sabrina. Depois, no final, você convida a galera para participar da tua live. E aí, pessoal, para quem chegou agora, a gente está fazendo aqui um case para o livro, do livro Jornada para a Transição, né? Jornada da Transição para a Agilidade. Esse livro, ele é totalmente diferente do que a gente fez até agora na jornada colaborativa, porque a gente quer, de verdade, indicar um caminho passo a passo para quem quer começar do zero ou para quem já está na agilidade e quer potencializar os seus resultados, né? Esse livro também é diferente porque a gente quer dar para muita gente de presente para quem está desempregado. Então, esse é o nosso propósito com esse livro, Transição para Agilidade. O conteúdo já está pronto, a Poliana liderou o time. Tem muita gente fera que participou, gente que a gente brinca aqui sempre que é de carne e osso, né? Gente que vivenciou essa transição, gente que sofreu, e a gente não quer que vocês sofram, né? Quem vai trabalhar com agilidade. Então, quem está desempregado, a gente quer dar de graça, mas também a gente quer que esse livro seja um grande sucesso aí para fazer diferença na vida das pessoas. Esse é nosso objetivo aqui na Jornada Colaborativa. E a gente tem várias pessoas também, além da escrita dos capítulos, e pessoas que estão participando, como a Sabrina aqui, com exemplos do seu dia a dia, né? E o exemplo dela é muito legal em relação a essa transição que ela fez, né? De advogada para o trabalho de... Ó, tem gente ligando para a Poliana que quer participar, né? Tá com água na boca, né? Quer falar, Poliana, eu também quero, coloca o meu nome aí e tal. Então, a Poliana depois vai responder. Fica calmo, vai dar tudo certo aí. Mas, ô, Sabrina, agora eu vou fazer uma pergunta, Poli. Eu já deixei a Polina fazer duas perguntas, tá vendo? Eu tô bonzinho demais hoje, né? Vou fazer uma pergunta aqui pra Sabrina. Que é assim, Sabrina, é lógico que a gente fortalece, né? Que o repertório que a pessoa tem, ela pode levar para o trabalho na agilidade, seja qual for essa função, né? Scrum Master, Agile Coach, Head de Agilidade, PO, PM, qualquer que seja a função. Até gerente, né? Tem que ter esse clique. Agora, eu queria que você falasse, desse uma refletida aí, o que é diferente, né? Porque, assim, legal que o que eu conheço, eu levo para a minha vida. Beleza, até ontem, né? A gente lá no workshop, eu falei bastante. Toda empresa grande, toda empresa que tem ações na bolsa, que é regulada, ela tem que ter controles, ela precisa disso, né? Eu até dei o meu exemplo lá, eu trabalhei como coordenador de governança, gerente de governança. Mas ainda assim, a gente consegue usar agilidade, mesmo trabalhando num modelo mais tradicional. Imagina direito, né? Você deve ter aprendido na faculdade, tem que ter processo, tem que ter isso, tem que ter documentação, que não sei o que, aquela parada toda. Mas na agilidade a gente muda um pouco. Queria que você falasse agora um pouco também, para aquela pessoa aqui que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois, vai ouvir depois o seguinte, o que muda? Ou seja, eu levo o meu repertório, mas tem coisa que eu tenho que esquecer. Tem coisa que eu tenho que estalar o dedo, opa, se não me pertence mais, eu vou começar uma nova vida na agilidade. Quais as dicas que você daria, Sabrina, para as coisas mais importantes para as pessoas mudarem o comportamento, né, a maneira de pensar e trabalhar na agilidade? Porque pode atrapalhar o modelo antigo também. Queria que você falasse um pouco disso.
Legal. Pensando nesse modelo antigo, né, que você acabou de falar, eu sou assim, a favor da agilidade, mas eu acho que o gerenciamento e controle de projetos também ajuda bastante, que foi o que você acabou de falar, né? Tem empresas aí que fizeram, estão passando pela transformação ágil, e tem empresas também que têm um pouco dos dois, né? E não está errado. O gerenciamento e controle de projetos, modelo tradicional, não é ruim, né? Até porque tem grandes empresas que trabalham com isso e estão funcionando. Mas o que tem de diferente, né, na agilidade? Pensando aí no modelo tradicional, né, vou pensar aí num projeto, né, de 12 meses. A gente fica ali um tempo, né, longo, planejando. Então, a gente fica ali 3 meses planejando, ali 6 meses desenvolvendo o projeto, e mais uns 3 meses ali fazendo as entregas, realizando alguns ajustes. Então, um projeto longo de 12 meses. Aí você vai entregar o resultado só lá no final. O cliente, ele vai ter ali a visão do todo só no final dos 12 meses. Pensando aí nesse modelo tradicional, né, de gerenciamento e controle de projetos. E aí, o que muda? Com agilidade, que às vezes uma pessoa que trabalha nesse modelo tradicional, ela pode se deparar aí e talvez até assustar um pouco, né? Para quem está começando, nunca teve contato. Você traz o resultado, né, o valor antes, porque o valor que você entrega para o cliente, a entrega de valor para o cliente que você vai fazer só lá no final dos 12 meses, você traz isso para o início. Então, pensando aí, por exemplo, no framework Scrum, que você tem as iterações, a cada iteração você tem entrega ali de um incremento, você consegue prever, às vezes, algumas coisas. Então, por exemplo, pensando, né, como a sprint ali, às vezes, pode ter uma time box até 4 semanas, você consegue fazer a entrega do resultado e se adaptar rapidamente às mudanças. Então, se tiver que você corrigir uma rota, você consegue fazer isso rapidamente. Então, adaptar às mudanças. Você consegue trazer para o início, né, mais cedo, a entrega de valor, e você consegue adaptar mais rapidamente a essa correção de rota, de desvio. E também, às vezes, mitigar alguns riscos que tem no gerenciamento e controle de projetos tradicional, né, questão de custo, enfim, vários outros riscos, né, que a gente prevê no modelo tradicional. Então, veja, né, às vezes, se você tem um projeto de 12 meses, às vezes, você fez uma entrega que o cliente não gostou, E aí, como é que fica a questão de todo o custo do projeto, né? E aí, quando você trabalha com iterações ali, com as sprints, falando aqui do Scrum, né? Porque é um dos, né, frameworks mais utilizados hoje em dia, mas tem tantos outros. Mas você consegue ter essa entrega de valor antes e consegue mitigar alguns riscos. Então, eu acho que é isso. Esse é o diferencial para quem está vindo aí desse mundo aí de trabalhar com gerenciamento e controle de projetos tradicional. A entrega de valor antes e você mitigar aí ou até evitar alguns riscos.
Muito bom. Pô, olha, eu vou passar para você. Deixa eu só comentar aqui. Tem uma pergunta aqui da Michelle, que ela já perguntou se o livro está vendo. Ó, Michelle, vai estar. A gente vai lançar esse livro entre março e abril, né? Mas, dica quente. Você pode ir lá no Jornada Cast. Já tem um caminhão de episódios lá que você pode ouvir, tá bom? Então, você deve ter participado de alguns aqui, mas tem um caminhão de episódios lá. E outro podcast que você pode ouvir também, que tem muita coisa legal da agilidade, é o Pipoca Ágil, do nosso grande amigo Y, tá bom? Então você já começa a aplicar agilidade. Ó, vamos aproveitar a fala da Sabrina. Agilidade é antecipar a entrega de valor. A gente, antes de lançar o livro, a gente está antecipando a entrega de valor aqui. Você já está assistindo o case. E você pode assistir todos os cases lá no Jornada Cast e lá no Pipoca Ágil com o grande Y. Vai que é tua aí, ô Poliana.
Chega, eu fiquei com o olhinho brilhando. Michelle já está aguardando o livro, mas é isso mesmo, gente. Tem muito material já da jornada. Tem a própria Jornada Club também, que tem diversas trilhas, que pode também estar te ajudando, viu, Mi? Então, acho que aí a gente tem muito material para estar te colaborando. E também você pode estar nos conectando aí, conectando com a Sabrina, conectando com a Polly também, porque nós estamos aqui para te ajudar aí nessa sua trilha aí de crescimento.
O Titio Muniz não pode ajudar, não. É só a Sabrina e a Polly. Vocês perceberam, né?
O Muniz também, aqui, gente. Né?
O Muniz não. Só a Sabrina e a Polly pode ajudar. Eu não posso. Mas tudo bem. E fala que é minha amiga, né? Tá vendo? Fala que é amiga. Vai lá, Poliana.
Essa foi ótima, viu, Muniz? Ó, o Muniz também, gente. Ó, pensa uma pessoa disponível que ajuda a todos. É esse Antônio Muniz. Podem também conectar com ele, que ele vai te dar várias dicas também. Terminei de derrubar aqui algo. Fiquei desorganizada. Me mexo tanto que derrubou aqui o café. Mas assim... Sabrina, o que você falou foi ótimo, assim, da entrega de valor com rapidez e agilidade. E um dos motivos, assim, só para complementar, que eu acho super importante, né, é porque hoje está muito instável. Hoje as empresas, elas não sabem muito, e o mundo também está mudando constantemente. Hoje a gente não pode ter um plano a longo prazo. Hoje o mercado ele está tão volátil que você assim define um requisito hoje e amanhã ele possivelmente ele já pode ter mudado. Então, assim, essa mudança de rota ela se encaixa muito com agilidade, mas a gente não pode deixar. Eu sou super a favor de ter marcos. A gente precisa ter marcos, a gente precisa ter entregas de valores. Então, assim, agilidade, tem muitas pessoas assim, não, Polly, é tudo, não existe datas, não existe entregas, a gente pode aumentar o time box, assim. Não, gente, a gente continua, a gente tem um roadmap de entregas, as empresas, tudo é budget, existe um custo para aqueles times e a gente precisa tá fazendo entrega de resultados. Mas, assim, o quanto antes a gente está podendo entregar, experimentar também, porque, assim, a gente está testando realmente se aquele produto ele está atendendo. Então, assim, quanto antes a gente puder entregar aquele determinado produto, melhor. Uma, porque o mundo está muito estável, e porque, às vezes, a gente não sabe. Eu gosto muito de uma frase que a Analia fala. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Então, assim, as empresas, elas estão muito nisso. Então, assim, a gente está experimentando muito. O mercado está mudando muito. A gente tinha uma realidade, não sei se vocês se lembram, né, do início do ano, em relação das vagas de agilidade. Hoje, em 6 meses, mudou muito o perfil, e no final do ano também já mudou. Então, assim, o mercado está pedindo mais. Então, assim, existe um processo aí de adaptabilidade muito grande em relação ao mercado. E assim, Sabrina, na sua visão, das pessoas que estão entrando aí nesse mundo da agilidade, é assim, quais são as características? A gente já falou até aqui de algumas soft skills que você preza e que você acha super importante. Hard skill é importante. A gente até já comentou aqui muito em outros podcasts também, mas se você quiser também pode falar em relação a certificações, formações que você fez. Mas
Sim.
assim, se você pudesse assim, eleger 3 soft skills indispensáveis que para um agilista ele precisa realmente estar trabalhando, quais são dessas 3 que você acha assim que te ajudaram e que te contribuíram para essa primeira vaga, para essa mudança aí para agilidade?
Olha, a primeira coisa que eu acho, que eu me sempre fui, né, assim, independente da agilidade, mas eu acho que sobretudo quem quer trabalhar nessa área tem que ter a resiliência. Eu acho que a resiliência é algo muito importante. Fazendo aí pegando um exemplo, né, o Muniz já até comentou isso, que a auto-organização, ela é algo muito difícil de se atingir num time, né? A gente fala isso, né? Ah, o time é auto-organizado, o time tem que ser auto-organizado, mas, gente, é muito difícil um time ser 100% auto-organizado, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Cada um tem ali as suas características, tem as suas hard skills, tem as suas soft skills, cada um tem a sua personalidade ali, a sua forma de trabalhar. Então, é difícil, né? É bom trabalhar com pessoas, muito bom, mas a gente tem também desafios, né? Somos humanos. E eu acho que a resiliência é algo muito importante, porque a gente vai, às vezes, encontrar alguma dificuldade, no relacionamento, às vezes com o time, com alguma pessoa, alguma dificuldade no projeto, né? Às vezes a gente está num projeto que está indo bem, aí depois, por alguma razão, a gente tem que. Às vezes fazer um desvio de rota, né? E, enfim, a gente encontra uma série de dificuldades, né? Não só em relação à relação interpessoal, como também dificuldades, né? Nos projetos. Então, acho que a resiliência é algo bem importante que a gente tem que ter. Segundo, eu acho que é empatia. A gente tem que ter empatia com as pessoas. A gente tem que estar aí desprovido de julgamentos. Acho que a empatia é muito importante nessa relação com as pessoas, com os times, né? Então, pensando aí na agilidade, né, num time multidisciplinar, ou até mesmo, né, independente do tamanho da empresa, se você está numa empresa pequena, se você está numa empresa grande, numa multinacional, onde quer que você esteja, acho que a empatia é algo que você tem que ter, né? É se colocar no lugar do outro. Antes de você falar alguma coisa, tomar alguma atitude, alguma decisão, ser empático. E a terceira coisa, eu vou até falar quatro, tá? Você me perguntou três, mas eu vou falar quatro. A terceira, eu acho que é humildade. Eu acho que eu tenho isso comigo também. A gente tem que ser humilde, além da empatia, a gente tem que ter humildade. E então eu falei, né, da resiliência, da empatia, da humildade e a motivação, né, pessoal? Acho que a gente temos que ser pessoas motivadas e pessoas motivadoras também, porque não é fácil, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem, mas eu acho que a gente tem que ser aí uma pessoa. Temos que ser pessoas motivadas e motivar também quem está à nossa volta. Então, se a gente está num bom dia, a gente vê um colega ali nosso time que não está tão bem, que talvez esteja precisando ali de alguma ajuda. Chega lá, pergunta para a pessoa, oh, estou vendo, né? A gente sabe que tem às vezes times remotos e tudo, mas às vezes a gente consegue identificar, né, como a pessoa está, às vezes até pela voz. Então é chegar lá na pessoa, olha, está tudo bem, posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes a pessoa vai falar, às vezes pode não falar, mas pelo menos você se colocou à disposição. Então eu acho que é isso, né, um misto disso tudo, da empatia, da humildade, da motivação. Então, esses são aí, acho que as soft skills, né, que a gente tem que ter aí para ser um agilista aí de sucesso.
Muito bom, muito bom. É, o Bruno até falou aqui, ó, ele queria saber agora hard skill para agilista. Aí a Polly e a Polly e a Sabrina podem complementar. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, ô Sabrina. Que a gente viveu essa semana. Deixa eu botar aqui as quatro soft skills, né? A gente viu na prática essa semana isso. A gente precisou dessas soft skills essa semana, né? No nosso projeto lá. Lembra lá, a gente estava segunda-feira, 19 horas, com o time. A gente estava reunido lá para fazer o alimento final, né? Do nosso trabalho. E aí, Polly, vai vendo o que aconteceu. Eu, na minha cabeça, lá tava fácil, porque nas aulas da XP, a gente divide lá o pessoal em salas, no Zoom. É tão natural, né? E na hora a gente não conseguia dividir. O nosso Zoom, ele não tava dando essa opção. Aí aquele frio na barriga vem, né? Caramba, é amanhã o workshop, já divulgamos o link e tal. Resiliência, né? Aí eu fui no Google, enquanto elas estavam conversando lá, o time conversando, fui no Google lá e achei. Cara, tem que ir lá na configuração e habilitar. Aí funcionou. Aí durante o workshop, durante lá o processo, que era muito importante para a gente, né? Ô Sabrina, tinham lá executivos, gerentes, times, né? Quase 50 pessoas lá. A gente precisava estrear muito bem. E lá deu um problema no Miro lá, deu algum problema lá que não estava tendo acesso, adaptou. Então, a gente não pode, aí a mensagem que a gente viveu essa semana e todo dia a gente vai viver. E assim, pode planejar, lógico, a gente tem que planejar, mas na hora do vamos ver, sempre sai alguma coisa fora do planejamento. É aí que entra a mentalidade ágil, que a gente adapta, a gente reconhece a humildade, a gente tem empatia pelo outro e a gente muda e a gente melhora. Só que a gente aprende para a próxima. E foi legal, né, sabendo que de tarde já não deu esse problema, porque a gente viu lá essa configuração também do Miro. Então, a gente motiva um outro, né? Gente, vamos lá. Aí o Anderson foi lá e descobriu uma parada lá no Miro. E ali é interessante, né, essa questão da motivação, né, Sabrina, Poliana e quem está assistindo a gente. Eu fiquei matutando assim, ô Sabrina, enquanto o pessoal estava fazendo de manhã atividade, eu fiquei matutando, peraí, lá no Google Drive tem uma opção que você compartilha para geral, não precisa fazer individual, né? Aí eu desafiei o Anderson, falei, Anderson, cara, deve ter uma opção dessa no Miro, meu amigo, vai buscar, falei para ele lá, cara. Aí ele buscou e, tum, rapidinho achou. Então é isso, né? A gente adapta a parada. A gente não fica resmungando, ó, vida, ó, azar, deu errado. Não, cara!
Aprendizado,
vai atrás, né? E aí, independentemente se é agilista ou não, quem tem esse pensamento mais leve, tudo é mais fácil. Né? Porque tem gente que fica, não, mas eu não planejei isso, que não sei o que, que não sei. Vai sofrer, filhinho, vai sofrer, filhinha. Muda. E dá pra mudar, é só querer, né? Estamos na reta final aqui, Poliana. Você tem, ó, para dar um bate-pronto aqui rápido, como o Bruno falou do hard skill, vocês querem falar cada um duas hard skill aí? Eu posso também falar, se vocês quiserem. Para agilista, qual conhecimento técnico de ferramenta que tem que ter para ser um baita agilista? Falem aí.
Ele tem que ser um bom facilitador, então se ele tiver formações em facilitações, em design sprint, tudo que estiver relacionado a você estar facilitando entendimento de novos produtos. Eu acho que isso vai ser super diferencial e o mercado está pedindo muito. Outra formação que eu acho super necessária e que te dá um suporte também muito importante é o Management 3.0. É uma certificação que ele tem também alguns... Ele não tem níveis, ele tem diversos módulos. E que também trabalha muito com soft skills, mas ele traz ferramentais. Então, para você estar trabalhando dentro dos times. Então, assim, eu acho que essas duas aí, mas tem diversas que vocês vão complementar.
Legal. Ó, deixa eu, antes da... Vamos fazer um suspense aqui. Tan, 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 né? Antes da Sabrina falar. Tá no formato jornalístico, ó. Eu gosto mais desse, entende? Aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês baixinho. Eu tive que forçar a barra, porque tava já um formato. Eu falei, gente, vamos tentar isso aqui? Aí a galera tá gostando. Ganha aí, viu? Ah, tá bom. Mas, ô, Poliana, a Dani vai participar da... De uma live dessa, não vai?
Vai. Ah, já tô acertando, já.
Isso, a Dani é protagonista. Fizemos uma reunião semana passada, né? Que você me chamou. Tava a Dani lá, tá com mais ideias. Inclusive, deixa eu falar aqui uma... Deixa eu dar um desafio pra você e pra Dani. Deixa eu aproveitar, né? Se não der um desafio, né? Não tem graça. Ó, ontem eu conversei com o Luan da Campanize. A Campanize é uma grande parceira da jornada colaborativa. Ele falou, Muniz, o que que tá faltando pra vocês usarem o Campanize na jornada? Cara, tem tudo a ver. Campanize, ô Poli, é uma das ferramentas mais top de gestão de portfólio, gestão de projetos, agilidade. E aí, Poli, e Dani, aproveitar que a Dani está aqui, né? Que ela que trouxe a ideia de dar uma padronizada no nosso trabalho na jornada. Ô Dani, vamos usar o Campanize. Eu vou negociar com o Luan, de lá se ele libera uma licença gratuita para a gente. O Campanize, pessoal, é uma ferramenta que está aqui em cima. Entende? No sentido de ter a visão do todo. E para a gente, na jornada, a gente deixa muito o time, né? Falando em adaptabilidade, né, Sabrina? A gente deixa o time escolher o que é. Tem time que usa o Trello, tem gente que usa o Jira, tem gente que usa o Excel do Google, tem gente que usa papel de pão. A gente não tem frescura. Mas a gente cresceu tanto que está na hora de ter uma visão mais de portfólio, dos livros em andamento, dos livros lançados, das ações. E aí... Vamos fazer um negócio profissional, vamos fazer com o Campanize, tá bom? Aí, Dani, eu vou ver lá com o Luan como é que faz essa parada, né? Se ele vai liberar a licença pra gente e tal. E aí, eu vou deixar, ó, já vou aqui nomear Daniele, Poliana e Sabrina, as donas da parada aí do portfólio da jornada. E é legal que vocês vão aprender outra ferramenta. Falando soft skill, vou dar uma dica aqui. Campanize é uma plataforma aí que muita empresa tá migrando de Jira para Campanize. Porque o Campanize, ele vai além das atividades, ele vai lá no portfólio nativamente, né? OKR, é uma parada legal. Eu acho que esse olha a coincidência, cara, parece que é uma coisa, né? Perguntou de hard skill, conhecer ferramental. Fica a dica aqui, Campanize, para a galera conhecer, e a gente vai usar então. Estou pensando aqui o seguinte, novos livros agora tem que entrar num modelo novo. E aí, Dani, vai que é tua, hein, Dani? Você foi inventar, ó, agora teve trabalho, minha filha, vai que é tua. Sabrina, fala aí mais uma hard skill que você acha interessante.
É, eu acho que é basicamente assim, conhecimento, né? Então, assim, é você ter conhecimento assim, dos frameworks ágeis, né? Então, você estudar sobre o Scrum, sobre Kanban, o que a Poli também falou muito legal, Management 3.0, Safe, enfim, é você... estudar mesmo, né, se capacitar, assistir live, assistir vídeo, fazer um curso, ler bastante, compra um livro, ou então pega emprestado, tem livro também digital, faz um resumo, é estudar mesmo. E, se possível, né, tirar a certificação, acho que a certificação é importante hoje, tem muitas vagas que colocam como diferencial. Tem outras vagas que colocam como um requisito obrigatório, seja Kanban, seja Scrum, enfim. Então, o principal é estudar, né, gente? Ter o conhecimento, né? Ter uma base sólida. Então, se você vai trabalhar com o Scrum, é você estudar ali de cabo a rabo o Scrum Guide. Né? Porque imagina numa entrevista, né? Você tem que ir preparado. Então, imagina que vão te fazer uma pergunta. sobre agilidade ou sobre algum framework e você trava. Vai mostrar que você não está preparado. Então, você tem que estar preparado, se capacitar. E uma outra hard skill também que eu vejo como hard skill, que é a oratória. Então, quem vai trabalhar, né, com agilidade, eu acho que tem que ter uma boa oratória, falar bem, né? E o falar bem não é, ser tipo um palestrante, tem que falar bem como um palestrante, como um palestrante ou um repórter, enfim, não é isso, né? É você saber se expressar bem, é você ser objetivo nas falas, né? Você conseguir passar a sua mensagem. Então, isso é uma boa oratória. É claro que isso, a fala, a oratória, você consegue, né? Assim como tantas outras coisas, você desenvolver, né? Sempre é tempo de melhorar, e você pode melhorar continuamente. Mas a questão da fala, quando eu falo da boa oratória, é isso. É você saber passar a sua mensagem, você se comunicar bem, se fazer entender. E acho que é isso que é mais importante na agilidade, porque quando você trabalha em times ágeis, né, você tem que se comunicar bem e se fazer entender, né? Como que se você, por exemplo, é um tech lead, ou um scrum master, um PO, você tem que passar ali o que é mais de importante no projeto, né? Então, você tem que saber se comunicar bem. Eu acho que isso é o principal.
Muito bom. Excelentes dicas aí, pessoal. Anotem e pratiquem comunicação, essa questão de liderança que a Poliana falou também, né? E aí, tem várias ferramentas. E aprende fácil ferramenta. É só se dedicar alguns minutinhos, né? O Google hoje tem todas as respostas que você precisa. É só saber fazer a pergunta. E a soft skill é algo que você tem que ter mais intensidade para desenvolver, porque demora mais, dá mais trabalho, né? Você tem que mudar hábitos. Não é tão simples, mas dá para mudar quando a gente quer. Eu falei ontem sobre plasticidade, né, do cérebro. Pessoal, adorei aí estar com vocês. Poliana, Sabrina, a galera que está ao vivo aqui, foi muito legal. Esse episódio vai para a história, né? Interessante, imagina, Sabrina, Poliana, daqui a 10 anos, cara. Engraçado isso, né? Será que daqui a 10 anos vai ter podcast ainda? Agora imagina se tiver, né, cara? Daqui a 10 anos a gente vai poder ouvir esse podcast. E sabe o que é o mais legal? Pessoas que participam ao vivo, a gente fala o nome. Entende a parada? Que legal. Então, daqui a 10 anos, a gente vai estar com o nosso filho maior, né? Falar, filho, assiste o que o papai pensava há 10 anos atrás. Vocês estão entendendo a parada? Que daqui a 10 anos, a gente pode ter outra coisa no mundo aí, sei lá, e a gente vai poder nos ouvir, né, cara? É muito maneiro isso, vai poder ler o nosso livro que a gente escreveu agora, né? Então, queria agradecer muito aqui a Poliana e a Sabrina, nosso tempo está quase estourado, fazer o seguinte... Poli, deixa uma mensagem final, rapidão, um pitch aí pra galera.
Obrigadão, pessoal, antes de tudo. E assim, tudo que a gente falou, eu acho que, resumidamente, é uma mudança de vida realmente, a transição. Ela é possível, sim. A gente focar, eu acho que é super importante, a gente precisa focar nessa transição. E assim, hard e soft skills são super importantes. Trabalhem essas soft skills, escute, tenham pessoas perto de vocês. Então, assim, esses podcasts vão te ajudar muito, porque são pessoas aí de carne e osso que passaram por esse processo de transição. Escutem vários deles, que com certeza vocês vão conseguir fazer essa transição da melhor forma possível, que é o nosso objetivo do nosso livro, né, Muniz e Sabrina? É fazer com que a gente já aprendeu aí, que a gente passou, e vocês puderem fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Tenho certeza disso.
Muito bom. Vai lá, Sabrina.
Bom, agradecer aqui o convite, participar aqui dessa live, vai virar um podcast aí, muito bacana. E eu queria passar uma mensagem aqui, que é o seguinte, que acho que tem muito a ver com a resiliência também, né, pessoal? Eu gostaria de passar essa mensagem para quem está passando aí, ou pela transição de carreira, né, ou está passando já, ou vai, ou está pensando em passar, né? É encarar essa transição de carreira, pessoal, como algo leve. Não tornem essa transição como algo pesado, né, na vida de vocês, como uma dificuldade. Como eu falei no início, tem algumas pessoas, né, que estão me procurando para perguntar como é que faz, o que que deve estudar, como é que deve se portar em relação a essa transição. Então, a mensagem que eu tenho para passar aqui é encarem isso como um desafio, sim. Mas levem esse desafio para vocês de forma leve. Então, como a Polly bem colocou, tenham pessoas ao redor de vocês que ajudem vocês nessa transição. E quando eu falo em ajudar, não é só pessoas que vão te ajudar, assim, como nós aqui, Antônio Muniz, Sabrina, Polly, que podem te ajudar, né, às vezes de forma mais técnica, né, tirando alguma dúvida. Em relação à agilidade, em relação a algum framework ágil, mas pessoas também que motivem vocês, né? O Muniz também falou no início, né, que é importante a gente ter pessoas à nossa volta que nos apoiem. Então, procurem pessoas, né, estejam à volta de pessoas que vão apoiar vocês, que vão estar lá junto, falando, vai, você vai conseguir, você pode, você é capaz. E, claro, né, não se esquecer também de procurar capacitação, estudar. Então, ouça podcast, assista live, estude, leia, faça curso. Então, isso vai ajudar bastante aí, na transição de vocês. E colocar aqui à disposição, né? E estarei aqui disponível para vocês no que vocês precisarem.
Muito bom, muito bom. A frase da live é: você pode. Não, você pode não. Leve a transição de forma leve, né? Começa com leve,
Exato.
termina com leve, ó. Fica aí a frase do episódio. Sabrina e Poli, valeu, galera que ficou até o final. Parabéns para vocês. Tem gente aqui muito fera que já trabalha com agilidade e sempre dá para aprender alguma coisinha nessas lives. E quem
Sim.
tá começando aprende mais. Bom dia para vocês, pessoal. A gente se encontra amanhã, 7h30. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ó, não tira a meleca ainda não, que eu ainda vou encerrar aqui a live, beleza?